Nomei o vereador Joel Elias Fado como segundo secretário em ad hoc. Rogando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito à senhora primeira secretária proceder à leitura da ata da sessão ordinária anterior.
Ata da 2.368ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Castro. Aos 8 dias do mês de novembro do ano de 2017, às 14h20, no plenário desta Casa Legislativa, sob a presidência do vereador José Otávio Nocera, secretariado pelos vereadores Maria de Fátima Bart Antão Castro e Maurício Cusdra, são iniciados os trabalhos, realizando-se a 2.368ª sessão ordinária desta Câmara Municipal. Leitura da ata da sessão ordinária anterior, que foi aprovada sem restrições. Antes da leitura do expediente, o presidente esclareceu aos vereadores que os projetos de lei complementar número 09, 10 e 11 e o projeto de lei número 76/2017 não constaram na pauta porque foram protocolados quando esta já tinha sido elaborada. Expediente. Ofício número 347, 348 e 349/2017 do prefeito municipal encaminhando projetos de lei complementar para apreciação dos vereadores. Projeto de lei complementar número 09/2017 do Poder Executivo Municipal que altera a lei complementar número 53/2016, Código Tributário Municipal. A Lei Complementar número 50/2015, que trata da planta genérica de valores e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 10/2017, do Poder Executivo Municipal, que institui o alvará de funcionamento provisório e altera a Lei Complementar número 36/2011, Código de Posturas e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 11/2017, do Poder Executivo Municipal, que altera a Lei Complementar número 25/2009, que institui o tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte no âmbito do município. Projeto de Lei número 75/2017, do vereador Herculano da Silva, que institui no calendário oficial da cidade de Castro o Dia Municipal dos Encontros de Motoclubes, a ser definido pelo Poder Executivo. Ofício número 355/2017, do prefeito municipal encaminhando o projeto de lei para apreciação dos vereadores. Projeto de Lei Complementar número 76/2017 do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Castro e da outras providências. Ofício número 353/2017 do Prefeito Municipal encaminhando os projetos de lei número 70 e 71/2017, sancionados como leis municipais número 3.389, 3.390/2017. Ofício número 346/2017 do Prefeito Municipal em resposta ao ofício número 439/2017 desta Casa Legislativa, que encaminhou cópia de parecer dos membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, solicitando informações referentes ao projeto de lei número 64/2017, prestando as informações solicitadas. Ofício número 357/2017 do Prefeito Municipal, solicitando a devolução do projeto de lei complementar número 02/2015. Ofício número 33/2017 do Secretário Municipal do Interior, em resposta ao requerimento número 102/2017 do vereador Joel Elias Fadel, prestando as informações solicitadas. Ofício número 29/2017 do Superintendente de Meio Ambiente, em resposta ao requerimento número 224/2017 do vereador Joel Elias Fadel, prestando as informações solicitadas. Memorando número 213/2017 da Assessoria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em resposta ao requerimento número 224/2017 do vereador Joel Elias Fadel, prestando as informações solicitadas. Ofício do vereador Miguel Zadineto solicitando disponibilização de espaço na tribuna da sessão ordinária de 8 de novembro para que o professor Leonel Brizola Monastrick explane sobre o projeto de revitalização da estrutura ferroviária, transporte de massa e patrimônio. Requerimento número 237/2017 do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas, que requer seja oficiado ao secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, solicitando informações quanto à existência de projeto conceitual de carrinho para coleta de material reciclável. Requerimento número 238/2017 do vereador Rafael Casper Habers, que requer voto de congratulações a estudante Siang Marcela Brandt, da Escola Municipal da Estação do Tronco, pela premiação recebida no projeto Agrinho 2017. Requerimento número 239/2017 da vereadora Maria de Fátima Bartantão Castro, que requer seja oficiado à Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, solicitando informações sobre os serviços de ampliação da rede de abastecimento de água no Distrito Socavão, Jardim Samambaia, e ainda sobre a implantação do microsistema de abastecimento em São Luís dos Machados. Requerimento número 240/2017, do vereador Luiz César Canha Ferreira, que requer seja oficiado à Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social, solicitando informações sobre os kits casa e kits banheiros cedidos pela referida secretaria. Requerimento número 241/2017, do vereador presidente José Otávio Nocera, que requer seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações quanto à possibilidade de criação de projeto de incentivo à arborização pública. Requerimento número 242/2017, do vereador Miguel Zadineto, que requer seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações quanto à viabilidade de criação de um centro de apoio às mulheres vítimas de violência. Requerimento número 243/2017, do vereador Maurício Cusdra, que requer seja oficiado ao prefeito municipal e à secretária municipal de saúde, solicitando informações sobre a marcação de exames em laboratório anexo ao Hospital Ana Fiorilo Menarim. Requerimento número 244/2017, do vereador Maurício Cusdra, que requer seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações sobre a área do ginásio Flávio Zanon. Requerimento número 245/2017, do vereador Rafael Casper Habers, que requer seja oficiado aos secretários municipais do interior e obras, serviços públicos e meio ambiente, solicitando informações sobre o recebimento de material asfáltico fresado, sua destinação e a possibilidade de aplicação na estrada Capão Alto. Indicação número 311/2017, do vereador presidente José Otávio Nocera, que indica ao secretário municipal de obras, serviços públicos e meio ambiente a necessidade de adequação da agência do trabalhador visando acesso para as pessoas portadoras de necessidades especiais. Indicação número 320/2017, da vereadora Maria de Fátima Bartantão Castro, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de obras, serviços públicos e meio ambiente a necessidade de coleta de lixo nas seguintes localidades: Colônia Maracanã, São Sebastião, comunidade de Campina das Pedras, bem como no entroncamento da via que dá acesso ao núcleo habitacional Alvorada com a estrada de acesso à Colônia Terra Nova, e ainda nas proximidades do Morro do Índio. Indicação número 321/2017, da vereadora Maria de Fátima Bartantão Castro, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de interior a necessidade de patrulhamento e manilhamento nas estradas da colônia Terra Nova, sentido Marmeleiro, Tronco, e nas estradas da localidade de São Sebastião, bem como a necessidade da substituição de dois bueiros na colônia Terra Nova. Indicação número 322/2017, do vereador Luiz César Canha Ferreira, que indica ao prefeito municipal a necessidade de cascalhamento na rua Orlando de Biácio, núcleo habitacional Cantagalo. Indicação número 323/2017, do vereador Miguel Zadineto, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Esportes e Juventude sugestão de implantação do programa Seleção do Futuro. Indicação número 324/2017 do vereador Paulo César de Farias, que indica ao secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano a necessidade de rotatória na rua João Rodrigues de Macedo, rua sem saída. Indicação número 325/2017 do vereador Paulo César de Farias, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano a necessidade de providências nas rotatórias das ruas Coronel Olegário de Macedo e Santos Dumont com a Avenida Vicente Fiorillo. Indicação número 326/2017 do vereador Joel Elias Fadel, que indica ao prefeito municipal sugestão de melhor aproveitamento do espaço destinado ao lazer no Parque Lacustre. Indicação número 327/2017 do vereador Joel Elias Fadel, que indica ao prefeito municipal sugestão de construção de um coreto na Praça Manuel Ribas Centro. Indicação número 328/2017, do vereador Dirceu Ribeiro, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal do interior a necessidade de patrulhamento e cascalhamento na estrada da localidade de Ribeirão das Pombas, interior deste município. Esgotada a matéria para o expediente, o presidente suspendeu esta sessão por 40 minutos, convidando o professor Leonel Brizola Manastric para que fizesse uso da tribuna, para explanar sobre o projeto de revitalização da estrutura ferroviária, transporte de massa e patrimônio, conforme solicitado através do ofício do vereador Miguel Zadineto, lido no expediente. Reabertos os trabalhos, passou-se a chamada, constando-se a presença de todos os vereadores. Havendo número legal, passou-se para a ordem do dia, ocasião em que o presidente encaminhou os projetos de lei complementar número 9, 10 e 11/2017 e os projetos de lei 75 e 76/2017, bem como o ofício número 346/2017 do prefeito municipal, referente ao projeto de lei número 64/2017, aos membros das comissões permanentes para emissão de pareceres. Requerimentos dos vereadores com fundamento no artigo 138, parágrafo 8º do Regimento Interno desta Casa Legislativa, solicitando a dispensa das exigências regimentais para que seja discutida e votada na sessão de hoje, em discussão e votação única, a matéria constante da ordem do dia. Projeto de Lei número 72/2017, com 12 assinaturas. Discussão e votação única do Projeto de Lei número 72/2017, com parecer favorável dos membros da Comissão Permanente de Constituição e Justiça. Em discussão, fez uso da palavra o vereador Herculano da Silva, autor deste projeto, agradecendo aos membros das Comissões Permanentes de Constituição e Justiça pelo empenho na análise desta proposição. Encerrada a discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação única dos requerimentos número 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 e 245/2017, os quais em discussão e após em votação foram aprovados por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 74/2017. Com parecer dos membros da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, solicitando que se oficie ao Executivo Municipal, requerendo informações para a continuidade do processo legislativo desta proposição. O presidente, acatando o referido parecer, encaminhou o projeto de lei número 74/2017 à secretaria desta casa para que se proceda ao solicitado. Primeira discussão e votação do projeto administrativo número 4845/2011. Com parecer dos membros da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, solicitando que se oficie o Executivo Municipal requerendo informações para a continuidade do processo legislativo desta proposição. O presidente, acatando o referido parecer, encaminhou o processo administrativo número 4845/2011 à Secretaria desta Casa para que se proceda ao solicitado. Não havendo mais matéria a deliberar-se na ordem do dia, o presidente fez os seguintes avisos. Lembrou aos vereadores que hoje, Dia 8 de novembro, no plenário desta Casa Legislativa, às 16 horas, se realizará audiência pública para debate do projeto de lei número 60/2017 do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Castro para o exercício financeiro de 2018. Comunicou aos vereadores que quiserem apresentar emendas ao plano diretor, projeto de lei complementar número 3, 5, 7 e 10/2017, poderão apresentá-las até o dia 14 de novembro do corrente. Destacou que na próxima sessão ordinária ocorrerá a solenidade de certificação dos alunos das escolas que participaram do projeto Saudação à Bandeira. Não havendo mais avisos, o presidente deixou livre o uso da palavra para que o vereador que quisesse manifestar-se, não tendo nenhum vereador se manifestado. Na sequência, o presidente convocou o vereador Miguel Zadineto para que faça a saudação à bandeira na próxima sessão ordinária, bem como agradeceu a presença e a colaboração de todos nessa sessão. E, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 79 do Regimento Interno desta Casa, convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá em 16 de novembro do corrente à hora regimental, tendo em vista que na próxima quarta-feira, dia 15 de novembro, será feriado alusivo às comemorações da Proclamação da República, encerrando a presente sessão. E para constar, eu, Maria de Fátima Bart Antão Castro, primeira secretária, determinei fosse lavrada a presente ata, que vai assinada pelo presidente e vereadores presentes.
Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Encerrar a discussão, coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Suspendo a sessão por 40 minutos para entrega dos certificados e medalhas aos alunos e às escolas que participaram do projeto Saudação à Bandeira. O projeto Saudação à Bandeira foi instituído no ano de 2007, através de Resolução 03/2007 da minha autoria. O objetivo do projeto é despertar o interesse pelos trabalhos da Câmara Municipal, envolvendo diretamente as escolas do município, através de criação de redações, poemas ou crônicas que reverenciam a bandeira nacional. Trabalhos selecionados pelas escolas serão apresentados pelos vereadores na última sessão ordinária de cada mês, por ocasião da saudação à bandeira, de acordo com o regimento interno desta Casa. No ano de 2011, através da Resolução 03/2011, o projeto teve continuidade e vários trabalhos foram apresentados. E neste ano de 2017, com a Resolução 04/2017, aprovada em 7 de junho de 2017, publicada no Diário Oficial Eletrônico, número 1307, de 12 de junho do corrente, a Câmara Municipal mais uma vez deu prosseguimento a este importante projeto. Sentimos-nos lisonjeados e agradecidos pela aceitação e pelo engajamento de todos vocês que participaram, porque o sucesso do projeto Saudação à Bandeira depende disto, da sua participação, da participação das escolas, através dos seus diretores e professores, que vão supervisionar o trabalho dos alunos, como dos alunos também que se dedicam à elaboração de suas composições. Então, em nome de todos os vereadores, em nome da nossa Casa de Lei, muito obrigado pelo trabalho de vocês. Solicito ao senhor Valdivino que se posicione à tribuna para realizar a chamada dos homenageados, para que recebam seu certificado e sua medalha. Após a premiação também, gostaria de avisar que faremos a foto com os alunos, diretores e professores e os nossos vereadores.
Convido o aluno Brian Henrique Gomes a subir e receber o certificado. O vereador Gerson para a entrega do certificado. Convido o aluno Bruno Ferreira Machado de Souza para receber o certificado. Convidamos também o vereador Neto para fazer a entrega. Convidamos a aluna Emanuele Ferreira da Silva, vereador Dirceu, para fazer a entrega. Convidamos a aluna Emily Nascimento de Oliveira. Próxima, aluna Gabriela Rosa, Aí o vereador Joel para fazer a entrega. Convidamos a aluna Agatha Manuela Castanha Matsumoto. Vereador Cirlei para fazer a entrega do certificado. Convidamos o aluno Hendrik Rafael Zverkowski. Convidamos a aluna Isabela Marcondes para receber o certificado. Vereador Herculano para fazer a entrega. Convidamos o aluno Jonathan de Oliveira Gomes para receber. E o Paulinho para fazer a entrega. Convidamos a aluna Camille Cooper para receber o seu certificado. E o vereador Juvenil para fazer a entrega. Convidamos a aluna Larissa Moreira Ortiz para receber o seu certificado. Vereador César, para fazer a entrega. Convidamos a aluna Maria Eduarda Pereira Martins. Próximo aluno. Aluno Matheus Felipe Mendes. Convidamos o aluno Rafael Porto da Cruz. Para fazer a entrega, o vereador Rafael. Agora convidamos os representantes das escolas. Colégio Estadual Major Vespasiano Carneiro de Melo. Fátima para entregar o certificado. Convido o Colégio Estadual Maria Aparecida Nisgoski. Convidamos a Escola Evangélica da Comunidade Castrolanda. Convidamos a Escola Jardim das Araucárias para receber o certificado. Convidamos a Escola Municipal Professora Dalila Aires. Convidamos a Escola Municipal Professora Elza Macedo.
Eu gostaria de comunicar a todos que o vereador que fez hoje a entrega do certificado fará a leitura da respectiva redação do dia que o mesmo foi escalado para leitura na sessão ordinária nossa. Então, cada vereador que hoje fez homenagem, ele, o próprio vereador, vai ler futuramente uma sessão ordinária nossa a redação do aluno que foi homenageado. Gostaria de comunicar que a saudação à bandeira, que será realizada no final da sessão ordinária de hoje, será lida pelo vereador Miguel Zadi Neto e do aluno Bruno Ferreira Machado de Souza, do nono ano B, da Escola Estadual Jardim das Araucárias, ensino fundamental. Deixo agora livre uso da palavra por 3 minutos a cada vereador que quiser se manifestar sobre essa homenagem.
Peço a palavra, senhor presidente. Na verdade, vou apenas usar a palavra para parabenizar as escolas que se fazem presentes aqui nesse momento e enaltecer o trabalho feito pelas escolas. Então, esse concurso foi aberto para todas as escolas do município e somente vocês encaminharam trabalhos para esta Casa de Leis. Então, nós agradecemos a participação de vocês, o trabalho que vocês realizam junto aos alunos nas escolas, e dizer que se queremos um país diferenciado, temos que assumir uma postura diferenciada também, uma postura de participação na nossa cidade, nas nossas audiências públicas, nos espaços que temos de participação. Esse é um espaço de participação. 6 escolas participaram. Então, esta Casa de Leis quer agradecer o trabalho, sobretudo, dos professores, da direção da escola, que fez um trabalho junto aos alunos. Parabenizar também os alunos que estão aqui pela belíssima redação apresentada a esta Casa de Leis. E dizer para vocês estarem acompanhando, por exemplo, hoje o vereador Miguel Zadi fará a saudação à bandeira ao final da sessão. Sempre quando o vereador faz a saudação à bandeira, ela fica no site da nossa Câmara. Então, fica a saudação, ela fica durante o mês disponibilizado para o município como um todo. Então, é algo que eu acho que valoriza o trabalho da escola, do professor e, sobretudo, do aluno que escreveu. Então, o aluno que hoje o vereador fará a leitura, então a sua redação ficará durante um mês no site da nossa Casa de Leis. Parabenizo todos por estarem aqui, por participarem desse projeto. Parabenizo também o nosso vereador presidente, pois este é um projeto da autoria dele. É isso, senhor presidente.
Continua, vou dar a palavra aberta.
Peço a palavra, presidente.
Cedido.
Como disse bem a vereadora Fátima, parabenizar as escolas, os professores, os alunos. A educação no Brasil vai na contramão dos países que saíram da situação de emergência. É com muita grande tristeza que a gente vê na televisão cortes na educação, cortes na área de pesquisa, cortes na área de cultura. Nós estamos na contramão, sem dúvida nenhuma. A única forma do país sair, do país melhorar, é com um investimento maciço na educação. Nós não temos outra saída. E, em contrapartida, vocês, professores, vocês, escolas, fazem um trabalho fantástico. Vocês conseguem equilibrar essa balança. Conforme mais cortam, mais vocês se dedicam e conseguem manter o estudo de qualidade. Então, parabéns a vocês. Parabéns, José, pelo projeto que persiste há tantos anos. Né? E obrigado pela presença de todos. Obrigado.
Continua livre da palavra. Não havendo mais vereador querendo se manifestar, convido, logo que eu falar minhas palavras, para a gente se reunir para fazer a foto com as professoras, diretoras, enfim, com todos os vereadores. Eu só queria manifestar um pouquinho e agradecer com carinho as escolas que participaram, principalmente também com os diretores, com as professoras que estão direto com os alunos. Claro, principalmente os alunos que fizeram civismo, que hoje está tão difícil, hoje essa dificuldade que está, a correria que está dentro do Brasil, parece que me falta um pouco de civismo. Então, dou um parabéns de coração, muito obrigado aos professores e a esses colégios, escolas, enfim, que participaram. Embora tenha muitos para participar, e se Deus quiser, futuramente, eles venham participar também, que eu não quero que morra esse projeto, que é um projeto que faz muitos anos que existe, e sempre teve a participação, que eu acho que o civismo é tudo para uma juventude, uma criançada hoje, ter um futuro melhor, tendo um civismo cada vez acreditando mais no nosso país. Então, muito obrigado. Gostaria agora que todos que participassem de a gente tirar uma foto. Obrigado novamente a presença de vocês. Muito obrigado. Não, manda por correspondência. Você. Agora. Declaro reaberta a sessão. Solicito à primeira secretária e ao senhor segundo secretário em ad hoc a proceder à leitura do expediente.
Ofício 365/2017. Excelentíssimo senhor José Otávio Nocera, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Castro. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar para apreciação desta Casa de Leis em caráter de urgência, nos termos da Lei Orgânica Municipal, o projeto de lei número 77/2017. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 26.800 e da outras providências. Segue em anexo justificativa à proposta da lei. Sendo que havia para o momento, agradecemos Moacir Elias Fadel Júnior, prefeito municipal. Ofício 360/2017. Excelentíssimo senhor José Otávio Nocera, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Castro. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar para a apreciação desta Casa de Leis, nos termos da Lei Orgânica Municipal, projeto de lei número 78/2017. Súmula. Cria o programa de fomento ao desenvolvimento e fortalecimento da agropecuária e agronegócio no município de Castro. Segue em anexo justificativa às propostas das leis.
sendo que havia para o momento, agradecemos Moacir Elias Fadel Júnior, prefeito municipal. Ofício número 368/2017. Excelentíssimo senhor José Otávio Nocera, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Castro. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar para a apreciação desta Casa de Leis em caráter de urgência, nos termos da Lei Orgânica Municipal, projeto de lei número 79/2017. Súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 26.690 e da outras providências. Segue em anexo justificativa à proposta da lei. Sendo que havia para o momento, agradecemos Moacir Elias Fábio Júnior, prefeito municipal. Ofício número 364/2017. Excelentíssimo senhor José Otávio Nocera, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Castro. Senhor presidente, em atenção à Lei Municipal número 3.314/2016, em que autoriza o Poder Executivo instituir programa de desligamento voluntário quando ultrapassado o limite prudencial de gastos com pessoal, venho por meio deste encaminhar decreto-lei sob o número 815/2017, que institui o Programa de Desligamento Voluntário 2017 no âmbito municipal, para referendo desta Casa de Leis, nos termos do artigo 6º da Lei Municipal número 3.314/2016. Sendo que havia por um momento, agradecemos atenciosamente Moacir Elias Fábio Júnior, prefeito municipal. Santíssimo senhor José Otávio Nocera, ofício número 366/2017. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar para a apreciação desta Casa de Leis o processo administrativo número 10.131/2016, que versa sobre a isenção à senhora Lindamir Pinheiro Camargo, do pagamento dos débitos relativos ao imóvel situado na rua Cezinando Burguignon, número 1111, bairro Bom Pastor, no valor de R$ 7.584,19. Sendo que havia para o momento, agradecemos cordialmente Moacir Elias Fadel Júnior, prefeito municipal. Ofício número 361/2017. O senhor prefeito municipal encaminha o projeto de lei número 72/2017, sancionado respectivamente como lei número 3.391/2017. Ofício número 151/2017, recebido do secretário municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, em resposta à indicação número 314/2017 do vereador Rafael Habers. Ofício recebido da Rumo Logística, em resposta ao requerimento número 204/2017 do vereador Rafael Habers. Comunicação de crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 31 de outubro de 2017, no valor de R$ 90.154,24 e R$ 67.912,24, que tem por objeto recapeamento asfáltico em CBUQ, no bairro Água Suja, Vila Rio Branco e Jardim dos Bancários. Memorando número 10/2017, encaminhando balancete financeiro da Câmara Municipal referente ao mês de outubro. Lembro a todos do convite da Associação das Comunidades Negras Rurais de Castro para evento no Centro da Juventude no dia 17 de novembro, a partir das 13h30, às 16h45, em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra.
Requerimento 229/2017. Súmula. Requer informações sobre a tomada de preço número 020/2017. Senhor presidente, requeiro à mesa, após ouvir no plenário, na forma regimental, seja oficiado à Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social e à Superintendência de Habitação, solicitando as seguintes informações. Quais famílias serão beneficiadas com a construção de 13 residências unifamiliares na Vila Operária? Como foi realizada a seleção dessas famílias? Por que as residências serão construídas na Vila Operária, visto a dificuldade de prestação de serviços básicos no local, tais como asfalto, saneamento básico e falta de planejamento urbano? Justificativa. Foi publicado no Diário Oficial Eletrônico, 1395, de 23 de outubro de 2017, a abertura de licitação na modalidade tomada de preços para a prestação de serviços de construção de 13 residências unifamiliares na Vila Operária, surgindo os presentes questionamentos. Tendo em vista a função fiscalizadora do vereador, é o que apresentamos o presente pedido de informações e contamos com a colaboração dos nobres pares na aprovação do mesmo. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 30 de outubro de 2017, vereador Rafael Habers. Requerimento 246/2017. Súmula. Informações referentes à possibilidade de celebração de convênio entre o município de Cáceres, Secretaria do Estado de Segurança Pública para a destinação de recursos financeiros ao Corpo de Bombeiros. Senhor Presidente, requeiro à mesa, após ouvir o plenário, na forma regimental, ser oficiado ao Prefeito Municipal solicitando informações quanto à possibilidade de celebração de convênio entre o município de Cáceres e a Secretaria do Estado de Segurança Pública para o custeio de serviços de competência do Corpo de Bombeiros em nosso município. Justificativa. De acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, os municípios não podem mais cobrar taxa de incêndio. O valor era arrecadado anualmente por meio de imposto predial e território urbano, IPTU. No Paraná, era repassado para o Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros, FUNREBOM. Sem receber esse dinheiro, o Corpo de Bombeiros instalado no município pode vir a ter dificuldades em manter em funcionamento. Desse modo, requer informações quanto à possibilidade de celebração de convênio entre o município e a Secretaria do Estado de Segurança Pública, viabilizando assim a destinação de recursos financeiros que venham auxiliar no custeio de serviços prestados. Visando manter a execução de serviços de prevenção de combate a sinistros, busca e salvamento, atendimento pré-hospitalar e outros de competência do Corpo de Bombeiros, os quais são de vital importância para a nossa sociedade. Certo que as informações serão enviadas, conto com a colaboração dos nobres pares para a aprovação deste requerimento. Sala de sessões, 9 de novembro de 2017, Joel Elias Fábio. Requerimento 247. Informações sobre a viabilidade de se desenvolver um projeto sobre educação para o trânsito no município. Requeira, após o ofício plenário, na forma regimental, ser oficiado ao Prefeito Municipal e à Diretoria Municipal de Segurança Pública, solicitando informações sobre a viabilidade de se desenvolver projeto de educação para o trânsito no município. Justificativa. Para que todos possam transitar com tranquilidade e segurança nas vias urbanas, atualmente, o Brasil conta com uma lei federal que regulamenta o trânsito de veículos e pedestres, o Código de Trânsito Brasileiro. Nele podemos encontrar algumas normas de circulação e conduta para que todos possam ir e vir com segurança e sem conflitos. Entretanto, muitos motoristas e pedestres não seguem as leis e isso pode causar graves acidentes de trânsito. Assim sendo, para que as pessoas se conscientizem desse perigo, temos a Semana Nacional de Trânsito, previsto para o Código de Trânsito Brasileiro, porém, se faz necessário investir em campanhas de educação para mudar os hábitos dos usuários das vias e, com isso, melhorar e tornar mais segura a mobilidade urbana. Com ações educativas que ilustrem situações do cotidiano, tais como respeito à faixa de pedestre, a preferência de passagem, no caso de rotatórias, o controle da velocidade dos veículos nas faixas elevadas para pedestre, etc. Vereador Joel Elias Fábio. Informações. Requerimento 248/2017. Súmula. Informações quanto ao projeto existente para a reforma da Escola Municipal Professora Elza Macedo na Vila Rio Branco. Senhor Presidente, requeiro à mesa, após ouvir o plenário, na forma regimental, ser oficiado ao Prefeito Municipal de Castro, ao Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, solicitando informações quanto ao prazo para iniciar as obras da reforma da Escola Municipal Professora Elza Macedo na Vila Rio Branco. Qual o prazo para início das obras? Justificativa. Tendo em vista a função de fiscalização inerente ao mandato e aos diversos questionamentos que recebemos dos cidadãos, apresentamos este requerimento. A referida escola, construída há vários anos, apresenta uma situação precária no que diz respeito à sua estrutura física, com inúmeros alunos matriculados e frequência regular da escola Elza Macedo, necessita de uma reforma geral, nos aspectos seguintes: reforma dos banheiros, instalação elétrica, adaptação necessária, trocadores de espaços para cadeirantes, proporcionando acessibilidade na entrada de todas as salas de aula. Considerando que essa escola hoje se tornou referência na inclusão, tanto no que diz respeito a portadores de necessidades especiais, físicas e intelectuais, tornando um risco muito grande para as crianças e todo o pessoal que lá frequenta. Desta forma, venho solicitar com urgência a efetivação desta obra, a fim de não compreender o calendário escolar, de não comprometer os calendários escolares com a paralisação das aulas. Conto com a colaboração dos pares para aprovação desse requerimento. Sala das sessões, 10 de novembro de 2017, Jovenil Rodrigues de Freitas, vereador. Requerimento 249/2017, súmula, abono de falta. Senhor Presidente, requeira a mesa após ouvir o plenário, na forma regimental, ser abonada a falta da sessão ordinária de 16 de novembro de 2017, de acordo com o previsto no artigo 89, inciso 6, do regimento interno desta Casa. Sala das sessões de Câmara Municipal, 3 de novembro de 2017, Maurício Cusra, vereador. Indicações. Indicação 329/2017 indica ao Prefeito Municipal a necessidade de melhorias, patrulhamento da estrada rural que dá acesso à região do bairro do Guararema, via bairro dos Agostinhos. Autoria do vereador Antônio Cirei Alves da Silva. Indicação 330/2017. Indica ao prefeito municipal a necessidade de melhorias na estrada rural que dá acesso à localidade de Guararema, via Caxambu e Rio Abaixo. Autoria do vereador Antônio Cirei Alves da Silva. Indicação 331. Indica ao coordenador de áreas e vias da Rumo ELL Logística a necessidade de manutenção em cerca localizada na rua Rodrigo Torres Pereira, em frente à residência número 205. Autoria do vereador Antônio Cirei Alves da Silva. Indicação 332/2017, indica ao prefeito municipal a necessidade de limpeza de bueiro entupido na rua Genésio de Araújo Barbosa, no Jardim Social Arapongas, próximo a Ford Fancar. Autoria do vereador Miguel Zadi Neto. Indicação 333, indica ao prefeito municipal a necessidade de que sejam solicitados conforme uniformes escolares para toda a rede municipal de ensino da cidade para o próximo ano letivo. Vereador Miguel Zadi Neto. Indicação 334/2017, indica ao prefeito municipal a necessidade de recapeamento asfáltico na rua Antônio José Gomes, bairro Morada do Sol, outro vereador Luiz César Canha Ferreira. Indicação 335/2017, indica ao prefeito municipal sugestão para a travessia Travessa Francisco Teles e Vila Santa Cruz nas proximidades do Centro Municipal de Educação Infantil Despertar para o Mundo. Ela passe a ter sentido único, autor do vereador Luiz César Canha Ferreira. Indicação 336, indica o prefeito municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, a necessidade urgente de patrulhamento e, se possível, cascalhamento da estrada principal do Tronco, neste município. Autor do vereador José Otávio Noceira. Indicação 337/2017, indica o secretário municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, a necessidade de um ponto de ônibus com cobertura no Jardim Bela Vista, na rua paralela PR-151. Autoria do vereador Paulo César de Farias. Indicação 338, indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal do interior a necessidade de patrulhamento e cascalhamento nos bairros da Campina do Elias e Passo dos Bois, estradas que dão acesso ao bairro do Tronco, neste município. Autoria do vereador Dirceu Ribeiro. Indicação 339/2017. Indica ao prefeito municipal a necessidade de pavimentação asfáltica, bem como a colocação de placas indicativas de sinalização nas ruas Rivadavia Graça Lara, Teodoro Lopes Oliveira, Caetano Ribeiro de Moraes, Noel Rodoval Cunigan e Eurico Madureira Novaes, Jardim das Araucárias 2 e 3. Vereador Dirceu Ribeiro. Indicação 340/2017. Indica ao prefeito municipal e à diretoria de segurança pública a necessidade de readequação do tráfego da rua Rosário Centro, nessa cidade. Autoria do vereador Joel Elias Fábio.
Agradeço a leitura do expediente dos vereadores. Não havendo vereador inscrito para pequeno expediente, solicito ao senhor segundo secretário em ad hoc a proceder à chamada para verificação de quórum.
José Otávio Noceira.
Presente.
Dirceu Ribeiro.
Presente.
Maria de Fátima Bart Antão Castro.
Presente.
Maurício Cusdra. Antônio Chili Alves da Silva. Gerson Sutil.
Presente.
Herculano da Silva, Joel Elias Fádio, presente, Juvenil Rodrigues de Freitas, Luiz César Canha Ferreira, Miguel Zadi Neto,
presente,
Paulo César de Farias,
presente,
Rafael Casper Habers,
presente.
12 presentes, uma falta, senhor presidente.
Havendo número legal, passaremos para a ordem do dia. Eu encaminho os projetos de lei número 77/79/2017. Também o decreto executivo número 815/2017. E o processo administrativo número 10.131/2016, para que os senhores membros das comissões permanentes emitam seus pareceres. Teremos agora, então, a discussão e votação única. Requerimento dos senhores vereadores, solicitando a dispensa das exigências regimentais, para que sejam discutidas e votadas na sessão de hoje, as matérias constantes da ordem do dia, baseados no artigo 138, parágrafo 8º do Regimento Interno desta Casa. Projeto de Lei 76/2017, assinado por 11 vereadores. Então, passaremos, então, à discussão e votação única. Projeto de Lei número 76/2017.
Projeto de Lei número 76/2017, súmula, dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Castro e da outras providências. Parecer jurídico com relação ao projeto de lei número 76/2017. A presente proposição legislativa trata da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Castro, estabelecendo reformulação à atual disposição administrativa no que toca aos níveis médios dos diagramas funcionais, não trazendo modificações quanto ao número e denominação das secretarias municipais. A lei ora vigente que dispõe sobre o assunto é a Lei número 3.349/2017, na qual foram criados 164 cargos em comissão e 10 vagas de agentes políticos. Pela proposta, ora em análise, permanecem as 10 vagas de agentes políticos e o total de cargos em comissão passa a ser de 162, alguns dos quais com relocação na classificação funcional em categoria de menor remuneração. Com isso, haveria pequena economia no dispêndio mensal remuneratório. O Poder Executivo tem, entre suas atribuições, aquela decorrente de sua autonomia administrativa, qual seja a de reformular, segundo lhe pareça mais adequado, a boa prestação do serviço público, sua estrutura organizacional, cabendo ao Legislativo chancelar ou não o projeto, uma vez que o mesmo implica em despesas quanto à remuneração de pessoal. Quando da votação da Lei número 3.349/2017, o Executivo apresentou previsão de gastos com o pessoal em percentual de 55,91% das receitas correntes, em 8 de maio de 2017. No presente projeto, o obrigatório relatório de impacto orçamentário prevê que o gasto de pessoal passaria no exercício de 2017 a 54,50% e nos próximos anos a 53,89%. Note-se que a presente alteração, caso aprovada, implicará em modificações nos anexos do Plano Plurianual e Lei Orçamentária de 2018, ambos em trâmite nesta Casa de Leis, os quais deverão ser emendados ou reenviados pelo Executivo. Considerando que a proposição implica em diminuição das despesas de pessoal, conforme relatórios apresentados, não há óbices legais à aprovação do projeto. É o parecer Castro, 10 de novembro de 2017, assinado pelo assessor jurídico da Câmara Municipal. Parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça. Os membros da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, após as análises legais frente ao projeto de lei número 76/2017, oriundo do Poder Executivo, considerando-se o parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica desta Casa, emitem o seu parecer favorável à aprovação do presente projeto de lei, estando mesmo dentro da sua constitucionalidade e legalidade. É o parecer Cássio, 13 de novembro de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Tio, Miguel Zadim Neto e Joel Elias Fádio. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Os vereadores abaixo assinados, membros da Comissão de Finanças e Orçamento, emitem parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 76/2017. Que dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Castro, tendo em vista o futuro impacto positivo na diminuição de despesas com o pessoal que a mesma pode acarretar. É o parecer Castro, 13 de novembro de 2017, assinado pelos vereadores Maurício Cusra, Maria de Fátima Bartantão Castro e Dirceu Ribeiro. Senhor presidente, pareceres favoráveis à aprovação do projeto de lei número 76/2017.
Coloco em discussão o projeto de lei 76/2017.
Peço a palavra, senhor presidente.
Concedido.
Bom, como ficou bem claro e ressaltado nos pareceres que acabei de ler, o referido projeto ele vai trazer uma diminuição dos gastos da prefeitura, né? Em 2018, ainda esse ano, o impacto vai para 54,50. Né? No projeto anterior, o índice estava em 55,91 e agora vai para 54,50 e no ano que vem já para 53,89. Com base nisso, o parecer nosso é pela aprovação. Eu apenas quero fazer uma ressalva e dizer que, provavelmente, ano que vem, o Executivo terá que encaminhar novamente para essa Casa de Leis O que diz respeito ao organograma do social, que novamente veio incompleto. Então, assim, já expliquei isso aqui nesta casa de leis e vou explicar novamente. Hoje, o município está no nível médio. Então, nós recebemos o cofinanciamento do Estado e da União sobre o nível médio. O município busca a gestão plena de financiamento. Para os senhores terem ideia, hoje nós temos 5 CRAs no município e 2 CREAs, que é alta complexidade. E hoje nós só recebemos de cofinanciamento por 1 CREAs e 2 CRAs. Ou seja, o município tem outros 3 equipamentos de CRAS que não recebem o cofinanciamento e 1 CREAS que não recebe o cofinanciamento. O que falta para o município atingir a gestão plena? Na verdade, falta muito pouco, porque a adequação da lei do Suas Castro aprovamos esse ano. Todos esses equipamentos hoje têm equipe mínima de funcionários, que é o que a gente precisa. Tanto é que esse ano já fizemos o pedido para o Ministério do Desenvolvimento Social da gestão plena. Quando o Ministério vir no município fazer a fiscalização para aprovar a gestão plena, um quesito que nós temos que ter é a Superintendência de Proteção Social Básica separada da especial. Mas a vigilância socioassistencial, que não tinha, que está vindo no organograma, e a assessoria de gestão do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Então, no nosso organograma anterior, nós não tínhamos essa assessoria também, que aqui foi colocada como uma função gratificada, né? Ao invés de se criar um cargo em comissão, foi colocada uma função gratificada, ou seja, um funcionário de carreira, que, inclusive, nós já temos hoje, a pessoa já está fazendo esse serviço. Então, ela simplesmente vai receber a função gratificada para continuar fazendo o serviço, que é a gestão do SUAS, que é toda a parte de burocrática da nossa secretaria. A questão dos convênios, que tem que ser feita a documentação, os censos que tem que ser transmitido dos equipamentos, que é o que garante o financiamento para a política de assistência. Bom, no organograma atual, veio novamente a Superintendência de Proteção Social Básica e Especial juntas. Então, posteriormente, todos os vereadores aqui têm o projeto em mãos e comparem, por exemplo, com a saúde. Quando você olha o organograma da saúde, você pensa, nossa, mas quantos cargos existem aqui? Na verdade, isso é uma exigência do governo federal que financia os serviços. Então, na saúde também tem que estar separado os níveis de complexidade de atendimento. Tanto a política de assistência quanto a política de saúde, os níveis de atendimento devem estar separados. Eles não podem estar agrupados, pois são níveis diferenciados de atendimento. Uma coisa básica. Então, nesse organograma não veio essa separação ainda. Isso não interfere em nada hoje na ordem do dia e no serviço que está sendo executado pelo município. Estou dizendo apenas, alertando para os vereadores, porque a prefeitura terá que encaminhar essa alteração quando o Ministério do Desenvolvimento Social vir fazer a vistoria do nosso pedido de gestão plena. Se não tivermos isso separado, não obteremos a gestão plena, né? Que é o financiamento daquilo que hoje o município já faz. Então, hoje, o município acaba pegando do recurso próprio para fazer o serviço quando poderia estar recebendo do governo federal, né, o cofinanciamento. Pensem os senhores que 80%, mais ou menos, do trabalho feito no município é recurso do governo federal. Então, imaginem se nós tivermos a gestão plena, o quanto nós vamos poder melhorar os nossos serviços. Então, eu só queria ressaltar isso e dizer que, como presidente da Comissão de Assistência, não me passou batido isso, mas Dada a urgência da necessidade de adequação na questão tributária do município, né, nós não vamos fazer essa solicitação agora, porque também não vai prejudicar em nada o andamento dos trabalhos que já existem. Só porque no futuro a prefeitura vai ter que mandar novamente, e daí o pessoal vai pensar, mas por que que não foi mandado lá atrás, né? Então é isso, senhor presidente, eu só queria fazer essas colocações. A Comissão de Finanças deu parecer favorável, até porque está reduzindo os gastos com o pessoal do município, reduzindo o índice, e isso é uma medida extremamente necessária para que o município obtenha certidão junto ao Tribunal de Contas. É isso, senhor presidente.
Continua a discussão, projeto de lei. Está encerrada a discussão, coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora aos requerimentos, discussão e votação dos requerimentos. Requerimento 229/2017. Requer informações sobre a tomada de preços número 020/2017. Vereador Rafael Rabers, em discussão, presente requerimento. Está encerrada a discussão. Coloca em votação. Os que aprovam, permaneçam estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 246/2017. Informações referente à possibilidade de celebração de convênio entre o município de Castro e a Secretaria de Estado de Segurança Pública para destinação de recursos financeiros ao Corpo de Bombeiros. Do vereador Joel Elias Fado, em discussão, presente requerimento.
Passo a palavra, presidente. Aqui é sabido, né, que o Corpo de Bombeiros recebia uma parte do IPTU, né, que era um rebom, e agora o Supremo Tribunal não permite mais que esse tipo de cobrança seja feita. Então, a sugestão de que, para que a gente não percamos a qualidade do serviço prestado pelo Corpo de Bombeiros em Castro, que é uma referência em Corpo de Bombeiros, que é a nossa região aqui, ninguém tem o que nós temos aqui, né? Qualidade da roupa, qualidade dos carros, né? Rendimento, a gente vive emprestando material e até profissionais, mesmo bombeiros, né? Para outros municípios. Em função de que deles está tudo sucateado. Então, se o nosso sucateado também, nós ficamos sem nada aqui, né? Então, aqui é uma sugestão, apenas a gente tem vários convênios com outras entidades, e da possibilidade se pode fazer também com a Secretaria de Segurança Pública, colocando essa verba para o ano que vem, né, no Corpo de Bombeiros. É isso, senhor presidente. Obrigado.
Continua a discussão e requerimento. Encerra a discussão. Coloca em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 247/2017. Informações sobre a viabilidade de se desenvolver projeto sobre educação para o trânsito no município. O vereador Joel Elias Fado. Em discussão, presidente, requerimento.
As palavras, presidente. A gente percebe, né, depois que a doutor Jorge ali foi transformado as esquinas em faixas elevadas, né, que existe um embaraço nas pessoas na hora de passar, e ninguém sabe que o motorista às vezes toca em cima do pedestre, né, e a gente percebe que existe uma grande falta de educação, né, e as pessoas realmente não estão, eles acham que eles estão sempre na preferencial. Então, existe a Semana Nacional de Trânsito, é fazer a Semana Municipal de Trânsito aqui, né? Que a gente possa colocar a Guarda Municipal e a PM, esse pessoal tudo que trabalha no município, e não multando, mas ensinando as pessoas como é que tem que se portar. As nossas rotatórias são extremamente confusas, né? Dispare, pare, pare, pare. Se tudo parar, não anda, né? Então, tem que acertar essas coisinhas também com sinalização e educar para ver que quando a pessoa está rodando, ela está na preferência, né? Ali no Dr. Jorge, todo dia, lamentavelmente, você vê pessoas que estão ultrapassando lá na faixa elevada e o carro vai em cima. Porque o motorista não sabe, eu acho que ele está, né, cometendo uma infração. Então, não vejo no sentido de multar, vejo no sentido assim de educar, tentar fazer com que o motorista seja um pouco mais cordial no trânsito. Na cidade já é um caos, se todo mundo resolver gritar e tocar em cima, fica pior ainda. É isso aí, presidente. Obrigado.
Continua a discussão, requerimento. Encerrar a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 248/2017. Informações quanto ao projeto existente para a reforma da Escola Municipal Professora Elza Macedo, na Vila Rio Branco. O vereador Juvenil Rodrigues de Freitas. Em discussão, presente requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente.
Pedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, digníssima vereadora Maria de Fátima e demais presentes nesta casa. Faço esse requerimento, a gente visitando essa escola, a gente vê a necessidade dessa reforma, qual foi citado já nesse requerimento, e peço apoio dos nobres vereadores para esse requerimento. Também quero aqui relatar que a gente foi informado Inclusive, já existe projeto para a reforma dessa escola, né? Então, a gente está aqui pedindo informações referente, digamos, quando será iniciadas as obras, que já existe projetos para a reforma da escola. Professora Elza Macedo, uma escola bastante antiga, da Vila Rio Branco, né? E pedimos essas informações ao executivo, se existe um prazo, mais ou menos, para o dia de início das obras. Agradeço, senhor presidente.
Continua a discussão e requerimento. Encerrar a discussão, coloco em votação os que aprovam, permaneçam, estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 249/2017. Abono de falta do vereador Maurício Cusdra. Em discussão, presidente do requerimento. Encerrar a discussão, coloco em votação os que aprovam, permaneçam, estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à primeira discussão e votação. Projeto de lei complementar 09/2017.
Projeto de lei complementar número 09/2017. Altera a lei complementar número 53/2016, Código Tributário Municipal, a lei complementar número 50/2015, que trata da planta genérica de valores e da outras providências. Parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara com relação ao projeto de lei complementar número 09/2017. Projeto de lei em estudo pretende alterar dispositivos do Código Tributário Municipal e Planta Genérica de Valores, respectivamente, Lei Complementar número 53/2016 e 50/2015. Dentre as propostas de alteração apresentadas, destacamos a extinção da taxa de combate ao incêndio, FUNREBOM, e alteração no reajuste do IPTU. Tendo em vista a redução da receita tributária com a extinção do FUNREBOM e proposta de compensação com o reajuste do IPTU, entendemos necessária a apresentação de estimativa do impacto orçamentário conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Sem apresentação do documento acima mencionado, o projeto não pode ser aprovado. É o parecer Castro, 7 de novembro de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre os projetos de lei complementares 9 e 11/2017. Os membros das Comissões de Constituição e Justiça solicitam que seja oficiado ao Poder Executivo para que encaminhe as estimativas de impacto orçamentário relativas aos projetos de lei complementar número 09 e 11/2017. É o parecer Castro, 8 de novembro de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Sutil, Miguel Zadineto, Joel Elias Fábio. Senhor presidente, temos uma solicitação do impacto orçamentário relativo ao projeto de lei complementar.
Acato o pedido e encaminho o projeto para a secretaria. Projeto de lei complementar 10/2017.
Projeto de lei complementar número 10/2017. Súmula. Institui o alvará de funcionamento provisório e altera a lei complementar número 36/2011. Código de Posturas e na outras providências. O projeto de lei em estudo pretende instituir alvará de funcionamento provisório conforme as especificações constantes no artigo 1º e seus parágrafos. No artigo 2º é apresentada a proposta de alteração do artigo 128 do Código de Posturas Municipal, Lei Complementar número 36/2011, adequando a legislação à proposta do alvará provisório. As regras relativas ao alvará definitivo serão aplicadas subsidiariamente ao alvará provisório. O Poder Executivo justifica a medida como forma de desburocratizar a abertura de novas empresas, com a possibilidade de emissão de alvará online, deixando claro que os contribuintes não deixarão de recolher as taxas respectivas. Não encontramos impedimentos legais à aprovação da proposta apresentada. É o parecer, caso 7 de novembro de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei complementar número 10/2017. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça emitem parecer favorável à aprovação da proposta contida no projeto de lei complementar número 10/2017, a fim de facilitar a abertura de empresas no município, promovendo a geração de emprego e renda. É o parecer Castro, 8 de novembro de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Tio, Miguel Zadi Neto, Joel Elias Fádio. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento com relação ao projeto de lei complementar número 10/2017. Os vereadores abaixo assinados, membros da Comissão de Finanças e Orçamento, manifestam-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei complementar número 10/2017, considerando seu impacto favorável às questões financeiras e orçamentárias do município, em especial no que se relaciona à agilização dos procedimentos para abertura e instalação de empresas, tendo por consequência uma maior efetividade na arrecadação de tributos e geração de empregos, em função da desburocratização e redução de prazos. É o parecer Castro, 13 de novembro de 2017, assinado pelos vereadores Maurício Cusra, Maria de Fátima Bartantão Castro e Dirceu Ribeiro. Senhor presidente, pareceres favoráveis ao projeto de lei complementar número 10/2017.
Em discussão, o projeto de lei complementar 10/2017.
Peço a palavra, senhor presidente.
Sim.
Quero parabenizar o executivo pela iniciativa, uma iniciativa corajosa, diga-se de passagem. De tentar desburocratizar o procedimento para a abertura de novas empresas. Lembrando que o cidadão vai entrar no site da prefeitura, vai fazer a sua inscrição online, vai pagar, recolher as taxas, fornecer a documentação necessária, recolher as taxas e vai ter um alvará provisório. Cabe à prefeitura fiscalizar, né? Então, antes, o que acontecia? O cidadão vai lá, faz o pedido, leva a documentação e daí não vão ver a parte sanitária, tem a questão de extintor e fica aquela coisa e o cidadão vai e volta e passa o ano e ele não tem alvará. A partir do momento que a prefeitura faz isso, ela está agilizando todo esse processo, porém está assumindo a responsabilidade caso ocorra alguma coisa, né, naquela empresa. Por isso eu disse que é um ato corajoso, porque aí ele está assumindo tomando esse risco para si, caso os fiscais demorem para ver se está tudo realmente certinho, como deveria estar naquela empresa. Então, eu parabenizo a iniciativa, vai estar gerando emprego, vai acontecer a arrecadação. E é isso que o povo precisa, agilidade no setor público. É isso, senhor presidente.
Continua em discussão o projeto complementar 10/2017.
Peço a palavra, presidente.
Conseguido.
Queria dar o parabéns para o executivo, porque as empresas precisam fazer uma burocracia desgranada agora. Esse tipo vai ficar bem mais fácil. Parabéns. Isso foi bom.
Continua em discussão o projeto de lei complementar 10/2017.
Peço a palavra, presidente.
Conseguido.
Parabéns a desburocratização, né? Porque nós chegamos a ver em épocas aí que tinha quase 1.000 varas paradas dentro da prefeitura, né? É uma coisa absurda aquilo, né? As pessoas não podem parar de trabalhar e fica trabalhando de forma ilegal porque não tem uma vara, né? Então isso aí facilita muito, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que os riscos compensam a viabilidade, né? Bem mais rápida. Obrigado, presidente.
Em discussão, projeto de lei complementar 10/2017.
As palavras, senhor presidente.
Concedido.
Não posso aqui deixar de dar meus parabéns, né, ao executivo por esse projeto, né? Vai estar dando oportunidade, né, às novas empresas, pequenas empresas, né, iniciar seus trabalhos e gerando empregos, né? É isso, senhor presidente.
Continua em discussão o projeto de lei complementar. Iniciar a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam permaneçam estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar 11/2017.
Projeto de lei complementar número 11/2017. Súmula, altera a lei complementar número 25/2009, que institui o tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito do município. Projeto de lei em estudo pretende alterar dispositivos da lei complementar número 25/2009, adequando a legislação municipal às determinações constantes da lei federal número 147/2014. Em atendimento ao que determina a lei de responsabilidade fiscal, entendemos necessária a apresentação de estimativa do impacto orçamentário, Sem apresentação do documento acima mencionado, o projeto não pode ser aprovado. É o parecer. Castro, 7 de novembro de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, li anteriormente, né, que falava em relação aos projetos de lei complementar 9 e 11, solicita ao Executivo que encaminhe a estimativa de impacto orçamentário relativo ao projeto. Senhor Presidente, temos uma solicitação de documentação ao Executivo Municipal.
Acato o pedido e encaminho o projeto de lei complementar 11 de 2017 para a Secretaria. Projeto de lei 75/2017.
Projeto de lei número 75/2017. Súmula. Institui no calendário oficial da cidade de Castro o dia municipal dos encontros de motoclubes a ser definido pelo Poder Executivo. O projeto de lei em estudo pretende instituir o Dia Municipal dos Encontros de Motoclubes a ser definido pelo Poder Executivo. Justifica a proposta no fomento da economia, hotéis e restaurantes, geração de empregos e desenvolvimento do turismo, tendo em vista a provável realização de algum evento ou ação por parte da administração na data a ser definida, essa procuradoria sugere para que a lei possa ser efetivamente colocada em prática, que se pergunte ao Poder Executivo a viabilidade da proposta, bem como sugestão para a data a ser instituída. Esclarecidos os pontos apontados acima, daremos continuidade na análise da proposta. É o parecer. Caso 7 de novembro de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei número 75/2017. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça solicitam que seja oficiado ao Poder Executivo para que informe a possibilidade de definição de data para o Dia Municipal dos Encontros de Motoclubes, bem como a viabilidade de programação para a data. É o parecer Castro, 8 de novembro de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Sutil, Miguel Zadineto, Joel Elias Fábio. Senhor Presidente, temos solicitação de informações ao Poder Executivo.
Acato o pedido e encaminho o projeto de lei número 75 de 2017 à Secretaria. Quero agradecer a presença do secretário Emerson Gobo, como também do diretor Gledson. Obrigado pela presença nessa sessão ordinária nossa de hoje. Não havendo mais matéria a ser deliberada na hora do dia, comunico aos senhores vereadores que a sessão da próxima semana será realizada no dia 21 de novembro, terça-feira, tendo em vista que na quarta-feira, dia 22, teremos 7 vereadores ausentes devido à participação em congresso e seminário, o que acarretará falta de quórum para a votação dos projetos. Sendo assim, o protocolo das proposições para os vereadores encerra na segunda-feira, dia 20 de novembro, às 14 horas. Deixo livre o uso da palavra por 5 minutos a cada vereador que quiser se manifestar, observando-se o artigo 87, parágrafo único, e 101 e 102, e seus parágrafos do regimento interno desta Casa. Deixo livre o uso da palavra aos senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Concedido.
Presidente, eu queria parabenizar que finalizamos mais um JECA, Jogos Estudantis de Castro, já vem há tantos anos essa edição. E então eu queria parabenizar aqui o secretário Esportes e toda a sua equipe pela organização. Uma forma de integralizar todas as escolas do município, né? Mais de 8 mil alunos envolvidos. E parabenizar os diretores das escolas, os alunos, os pais envolvidos, os técnicos. Realmente uma forma de incentivar o esporte para as crianças. Então deixar aqui registrado meus parabéns por mais uma edição desse JECA aqui. Obrigado.
Continua livre da palavra.
Peço a palavra, senhor presidente.
Concedido.
Quero só deixar registrado o meu sentimento de pesar pelo falecimento do Willy Renipman, né, que era diácono da nossa paróquia, né, do Rosário, e uma pessoa extraordinária que dedicou aí parte da vida dele fazendo esse trabalho junto à igreja, um trabalho de evangelização. Sempre que tínhamos as reuniões que o bispo solicitava em Ponta Grossa, ele prontamente representava a paróquia, e nas crismas também era ele a pessoa que sempre estava buscando o bispo, trazendo para as comunidades, assim, um diácono que teve uma
uma participação, um exemplo muito grande, muito bonito na nossa cidade. Então, infelizmente, ontem ele faleceu e a gente deixa registrado o sentimento de pesar. Certamente ele vai fazer muita falta, não só para a nossa paróquia, mas também para todos os amigos e familiares. Então, quero externar os meus sentimentos de pesar a todos da família.
Continua livres da palavra. Não havendo mais vereador querendo se manifestar, convido o vereador Miguel Zadineta para fazer a saudação à bandeira.
Saudação à bandeira. A bandeira do Brasil e o hino nacional fazem meu coração bater sem igual, pois tanto orgulho me traz, união, felicidade e a paz. A bandeira mostra um país de beleza formosa, ó pátria amada, em teu coração tem a minha morada. A nossa bandeira representa belezas naturais, o que podemos dizer mais? Aluno Bruno Ferreira Machado, Escola Estadual Jardim das Araucárias.
Agradeço ao vereador Miguel Zadineta a saudação bandeira. Agradeço a presença e colaboração de todos. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 21 de novembro, terça-feira, hora regimental. Declaro encerrada a presente sessão.